Uma pessoa está colocando que Cristo, depois de desencarnar, baixou aos infernos. E se esta afirmação está correta? E qual é o seu significado? O que é chamado de inferno são os planos inferiores de consciência. O plano astral tem vários subníveis. E os subníveis inferiores é o que se chama de inferno. Cristo teria descido até lá para retirar as almas que quisessem acompanhá-lo. Tudo está no único, não? Tudo está na vida única. Portanto, num certo sentido, o inferno também está na vida única. É um nível da vida única. Hoje, Mahindra, que é um aspecto feminino da criação, também faz o mesmo trabalho, não só com o inferno, mas com toda a criação. Então é como se o trabalho estivesse se ampliando, porque estamos chegando em um momento de transição para todo este universo. Nós estudamos a transição do planeta, porque a transição do planeta é algo que podemos conceber. Mas transição de todo um universo é algo que está um pouco além da nossa mente. Mas isso está se dando. Então, trabalho de Cristo, naquela época, de retirar tudo aquilo que era salvável no baixo astral, representava o início de uma transição do planeta. E o trabalho de Mahindra hoje está colocado em proporções universais. Tanto não é só neste universo local, não é só neste planeta, que ela está fazendo o trabalho de resgate, mas é no universo todo. E uma pessoa diz que ela está muito dividida entre o que ela percebe internamente, com a sua consciência, e aquilo que a sua personalidade leva a querer. Escute, não é mais tempo destas coisas. Não há mais tempo para ficar nesta balança. Hoje, nós temos que fazer uma opção. Não há mais tempo para isso. Temos que fazer uma opção. Ou a luz, ou a não luz. Então, hoje, temos que fazer uma opção. Não se pode mais perder tempo com gente balançando, não sabendo para onde quer se inclinar. Não dá mais tempo para isso. Todos estão ouvindo bem, né? Não dá mais tempo para isso. Então, quem está balançando, veja para que lado quer voltar e se jogue. E aqui uma pessoa é do tempo em que a gente acreditava em injustiça. Então ela diz que é injustiçada e que ela quer o melhor para os outros. Enfim, ela é do tempo das injustiças. Hoje, nós já sabemos que injustiça não existe e sabemos que aquilo que nós consideramos injustiças são coisas que nós fizemos para outros e que estão retornando para nós. Se estamos lúcidos, percebemos a situação em que estamos e sabemos que fomos nós que criamos aquilo. Nós que semeamos aquilo que hoje estamos colhendo. De forma que hoje quem crê em justiça está realmente muito desatualizado. A lei do karma foi banida da cultura ocidental, nem chegou a se alastrar aqui, por causa da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica queria que todos acreditassem que ela salvaria as pessoas. De forma que isto é incompatível com a lei do karma. Então, aqui no Ocidente, nós desconhecemos a lei de causa e efeito, que é aquilo que volta para nós, aquilo que semeamos. Quando você lança uma coisa, aquilo faz um longo percurso e volta para você. Isto todos nós temos que saber. De forma que quem usa a palavra injustiça está teimando numa coisa que já devia ter compreendido que não existe. Agora, quando uma coisa retorna para nós, nós nos damos conta finalmente do que fizemos. Porque aí estamos sofrendo no próprio ser aquilo que fizemos no passado. Então agora se trata de você fazer o contrário do que fez. Você faz o oposto do que fez, que tudo entra em equilíbrio. Agora, sem fazer o oposto do que você fez no passado, não é possível haver equilíbrio. E uma pessoa teve 3 visões. A primeira era uma bússola grande que girava rapidamente e ela tinha uma ampulheta no centro. Então, esta bússola girando rapidamente, quer dizer, encontre logo a direção correta, porque não há mais tempo. E a ampulheta está dizendo também que o tempo está escoando. Sabem o que é uma ampulheta, não é? Aquilo que tem areia e vai caindo. Então, bússola e ampulheta são um símbolo muito atual. E quando chegar o fim da areia na ampulheta, aí é tarde. E a outra visão dela foi um relógio despertador antigo, cujos ponteiros giravam rapidamente. Relógio despertador antigo quer dizer que ela, há bastante tempo, foi despertada ou está no caminho do despertar. E os ponteiros estão girando rapidamente porque os tempos estão terminando. Estamos em cima da hora para tomar a nossa decisão. E a nossa decisão não depende de coisa alguma além de nós. Nós damos várias desculpas para não tomar esta decisão, mas são todas desculpas. Porque no momento em que a gente decide uma coisa, aquilo está decidido. Não depende de ninguém, não depende de situação alguma, não depende de coisa nenhuma. Porque isto é na consciência, e a consciência é livre. De forma que não toma a decisão quem não quer, ou quem ainda não sabe do que se trata. Mas esses que não sabem do que se trata, esses vão ser encaminhados para outros planetas, outros mundos ou outros universos, que são do mesmo nível da ignorância deles. De forma que todos vão ter a sua vida resolvida. Então digamos que eu não sei do que se trata. Na transição da Terra ou antes, eu vou ser colocado em um universo, em um planeta, em um mundo, onde lá eu vou saber do que se trata, porque está à altura da minha compreensão. Então não há ninguém que não vá ser resolvido. E o relógio está girando rapidamente. E a terceira visão que ela teve foi uma fila de pessoas em uma estreita ponte de corda. A ponte era fina e longa. Então, estamos caminhando numa ponte de corda, não? Vocês imaginaram o que é caminhar numa ponte de corda? Todos nós estamos caminhando numa ponte de corda. E por que que um está atrás do outro? Porque atrás de nós existe uma fila de coligados. E aqueles que se dão conta de que estão numa ponte de corda e se dão conta de que tem que chegar na outra margem, estes dão a possibilidade para aqueles que estão atrás de segui-lo. Porque não cabe 2 nem 3. Não cabe grupos ali naquela corda. É um só. Então existe uma fila, e aquele que está na frente, aquele que está vendo claro onde tem que chegar, lá na outra margem, vai dando o rumo para os outros, que vão seguindo. E se será possível a uma humanidade futura viver sem o alimento físico? A humanidade futura, nesta Terra, viverá em outras leis. Na humanidade futura e na nova Terra, não vai existir coisa alguma que se compare com o que se vive hoje. Então, nós não teríamos que tentar compreender a nova Terra e a nova humanidade com base nas coisas que nós vivemos hoje. Porque não vai ter absolutamente nada a ver com o que vivemos hoje. Para viver o que vivemos hoje, reformado, que seria colocar remendo novo em roupa velha, não seria nova Terra. Seria uma reencarnação nossa em algum mundo inferior. Então, não há o que se compare com a vida de hoje. Então não adianta imaginar o que é. Se trata de você tomar a sua decisão e se preparar para o desconhecido. Agora, se você está viciado com as promessas que se dá nesta terra, com os planos, com os planejamentos, com os cálculos, se você está viciado com tudo isto, você não pode mesmo perceber que se trata do desconhecido, porque serão outras leis e não tem nada a ver com o que se passa hoje. A pessoa pergunta, por que toda boa filosofia não quer saber de religião? Isso que chamam de religião é uma espécie de muleta e uma espécie de lugar onde você embarca para caminhar sobre rodinhas. E por que que chama religião? Religião quer dizer você se religar, você se coligar. Então, se você não sabe se coligar sozinho, você precisa de uma religião. Agora, existe religião que ajuda você a se coligar, porque você não sabe fazer aquilo sozinho, então você tem uma religião. E existe hoje essas religiões que estão aí, que são um comércio, uma indústria, que são uma arena de muitas forças que vão começar a lutar entre elas, todas negativas. Isto tudo é uma arena de forças negativas lutando entre si. E o sentido de religião está esquecido. Então pergunta, você tem religião? Bom, eu faço o trabalho de me religar com minha alma e com meu espírito. Mas desconheço estas coisas que fazem aqui na Terra. E como se manifesta a abertura do centro cardíaco na vida? Isto é, ela quer saber. Um ser que está com o centro cardíaco se abrindo, centro cardíaco, não, este centro do amor universal. É o centro com o qual nós estamos coligados com o amor universal. Está aqui na área cardíaca. Então, como se manifesta a abertura deste centro na vida? Isto vai se manifestando quando o nosso amor é incondicional. Então, se você está percebendo que o seu amor é incondicional, que o seu amor não espera resultado algum, nem sequer ser reconhecido, que você não tem interesse algum pessoal, isto são pequenos sinais de que o seu centro cardíaco está abrindo. Agora, enquanto você está, como quase todos estão, você está num centro abaixo do centro cardíaco, que se chama plexo solar, aqui na área do estômago. Então, isso é um nível de consciência, onde você precisa, inclusive, digerir e tudo isso, digerir o que vive, e se não digere direito, se envenena, fica obstruído. Então, isso a humanidade está ainda neste centro. E nós teríamos que, como humanidade, ir subindo para o centro cardíaco. Agora, do centro cardíaco aberto, quando nós estamos percebendo um amor incondicional, desinteressado, que não quer nada em troca, então aí isto vai subindo, a consciência vai subindo e chega na garganta. E quando chega na garganta, nós vamos ter criatividade para lidar com tudo isto que já se formou em nós. E depois vem uma outra ascensão, que é a gente ir da laringe para o centro entre as sobrancelhas. E aqui nós temos uma visão interna das coisas. Quando se abre este centro entre as sobrancelhas, nós não vemos mais as coisas de fora, externamente. Mas começamos a ver as coisas por dentro. E assim vão começando a se mostrar outros sentidos para nós. Os sentidos vão desenvolvendo. Então, quando uma pessoa se aproxima, você não precisa ver o estado dela. Você sente um odor que te mostra o estado dela. Então, isso chama um outro sentido que se abre. Você não precisa estar escutando o que as pessoas falam, porque normalmente são mentiras, porque elas não conhecem a verdade, são mentiras. Então você não precisa usar essa audição externa para saber o que a outra pessoa está dizendo. de verdade. Existe a audição interna. Para cada sentido nosso, existe o sentido interno. Então, no momento de nós usarmos esses sentidos externos para coisas indispensáveis e práticas, mas sempre sabendo que o que eu estou vendo com meus olhos, eu vou ver diferente com o meu sentido interno. O que eu estou ouvindo com os meus ouvidos, eu vou ouvir diferente com o meu sentido interno. Aquilo que eu vou sentir com o meu paladar, eu vou sentir diferente com o meu sentido interno. E assim por diante. Enfim, nós chegarmos finalmente à conclusão de que os nossos sentidos e as nossas percepções normais são ilusórias e não correspondem a uma realidade profunda. E aqui nós temos que optar. Ou vamos ficar nos relacionando externamente, ou vamos nos relacionar internamente. É outra chave que nós temos que virar. Então, assim como nós temos que tomar certas decisões, como estávamos vendo no início, nós temos que decidir. Vamos ficar nos sentidos materiais ou vamos passar para uma percepção interna? Isso nós temos que decidir. E é tão urgente que estas coisas aconteçam que grandes entidades, que energias superiores, que energias de evoluções paralelas, como a evolução angélica, evolução arcangélica. Isto é tão urgente que aconteça na humanidade e no planeta Terra que tudo isso está mobilizado para nos ajudar. De forma que hoje não há ninguém que diga não posso. Porque o que ele não pode, se ele quer, ele vai ser suprido. Não existe não posso. Nós estamos vivendo em tempos muito diferentes, sabe, de que vivemos ontem. Ontem era uma coisa, hoje está muito diferente. E quando houver esta mudança geral, o que vai haver não tem nada a ver com o que se passa hoje. Então, nós estamos realmente nessa cordinha, em fila, e temos que chegar no outro lado do rio. Essa imagem nos dá muita clareza e nós temos que providenciar para estarmos vivendo hoje, nessas condições, porque essas são as condições de hoje. Ou se compreende ou não se compreende, ou se aceita ou não se aceita. Hoje não há quem não tenha sido avisado. Não há uma alma que não tenha sido avisada. Só que cada um foi avisado no seu nível de consciência. Mas todos foram avisados, todos. Não aconteceria uma seleção em tudo que está aí, não haveria aquilo que se chama de juízo universal sem que todos estivessem avisados. É que cada um foi avisado naquele tom, naquele grau, naquele nível, naquele jeito que ele pode entender. Mas todos foram avisados. Hoje ninguém pode dizer que não sabia. E até estas falsas religiões avisaram. Uma pessoa está às voltas com sonhos involutivos. Olha, as forças involutivas usam os sonhos para nos desencaminhar. Quando as forças involutivas percebem que nós temos a capacidade de sonhar, essas forças, se nós não aprendemos a adormecer e se nós não sabemos nos preservar, essas forças involutivas usam os nossos sonhos para nos desencaminhar. Então, as forças involutivas criam no plano astral, situações, mensagens, vozes de todos os tipos para nos desencaminhar durante o sono. Então, nós estamos já também cansados de ser avisados que nós precisamos aprender a adormecer. Porque adormecer de qualquer jeito, você vai parar no plano astral em que você conviveu durante o dia e ali naquele nível do plano astral, você vai entrar em contato com as forças sutis que você desenvolveu durante o dia. Agora, antes de adormecer, é preciso que a gente aprenda, que a gente se lembre de nos coligar com o nosso nível mais elevado e oferecer ao nosso nível mais elevado o nosso sono. Porque aí o corpo adormece e nós vamos fazer um passeio ou uma experiência ou vamos ter um encontro no nível em que nós pedimos, no nível em que nós queríamos antes de adormecer. Agora, você quando adormece vai parar no nível do que você estava pensando, no nível do que você estava querendo, no nível do que você estava sentindo. Você vai parar naquele nível, você não vai dar um salto. Se você durante o dia vive distraído, você adormece e vai parar no nível da distração, onde todas as forças são confusas e que você nem sabe onde está. Esse é o resultado. Então é preciso que, antes de adormecer, a gente se organize para encontrar aquela linha organizada do outro lado, ou no outro plano de consciência. Então, nós estamos hoje, não? Nos locomovendo de um subnível para outro, ajudados pelas ideias, pelas palavras que estão sendo ditas. E assim como somos convidados, não, a nos unir com o todo, nos valendo dessa consciência universal, nós teríamos que, a uma certa altura, nos darmos conta que existem outros irmãos, como nós, neste mesmo planeta, que estão em outros planos de consciência, em outras dimensões. Alguns estão desencarnados, outros estão com a consciência intraterrena. E qual é a diferença entre as consciências, os seres do interior da Terra e nós da superfície? Qual é a diferença? Se somos todos o mesmo, no único, mas existe uma diferença, não? No plano relativo. E qual é a diferença entre nós, que estamos aqui na superfície, e aquelas consciências que estão no interior da Terra? Como essência não há diferença alguma, mas existe o modo de encarar a vida. Isso sim é muito diferente. Aquela consciência no interior da Terra, os nossos irmãos no interior da Terra, encaram a vida como fé na criação. Encaram a vida como fé naquilo que cria, naquela fonte única. E eles não têm uma mente igual à nossa, que questiona, que critica, que argumenta. A mente deles não faz isso. É uma outra qualidade mental. E na mente deles, que é completamente diferente da nossa, como tendência, como qualidade, na mente deles aceitam aquilo que é. E nós queremos sempre que tudo seja diferente. Isso é uma diferença básica. Então essas consciências do interior da Terra, essas consciências intraterrenas, essas consciências da dimensão intraterrestre, como aceitam o que é, nos aceitam. Não há questionamento com relação a nós. E como chegaram a isso? Nesta mesma Terra, sendo eles também humanidade, como chegaram a isto? Como chegaram a esta possibilidade, a este nível evolutivo de estarem diante do que é e não ter problema algum e nem dúvida alguma? Eles conseguiram isso em milênios de vida como esta que nós fazemos. Não sei se nas mesmas condições físicas, mas como estado de consciência. Esse estado de consciência que nós temos hoje, eles, na sua consciência, resolveram isso durante os milênios. E hoje seguem impulsos reais, que vêm de um nível de ser aonde nós ainda não chegamos. Então eles nos veem como nós somos. E como nós somos, nos amam. Outra coisa complicada é nós entendermos isso. Porque nós temos um jeito de amar, que vocês conhecem, né? E eles têm um jeito de amar que nós não podemos compreender. Porque o amor não se compreende. Não adianta querer compreender, porque isso não seria amor. Isto é outra energia. Então eles nos amam. E como está tudo dentro de Mahindra, existe a possibilidade, isto é, existe a determinação de que a gente será diferente, que nós vamos nos transformar. Então, dentro desta consciência universal que também rege o planeta, dentro disso, nós vamos não só compreender os irmãos intraterrestres, os irmãos intraterrenos, como seremos como eles um dia. E mudaremos de nível de consciência. Sairemos da superfície das coisas, que é simbolizada pela superfície da Terra. Nós somos seres superficiais, somos seres que estamos na superfície de um planeta. E, de alguma forma, esses nossos irmãos intraterrenos estão abrindo caminho para que um dia nós cheguemos lá, como consciência. E se chegarmos lá como consciência, estamos diante da porta dimensional para passar para aquela vida. Porque é só uma questão de atravessar a porta dimensional e você está lá. Não tem que cavar, não tem que tomar avião, não tem que tomar submarino, nada disso. É uma mudança de dimensão. E eles estão com isto muito vivo dentro deles. Tanto assim que, estando numa outra dimensão, eles têm a porta para nos sentir, nos perceber. Essa porta é a mesma para nós. E nós, se passarmos, vamos estar lá. Isto dentro da consciência universal, dentro da consciência de Mahindra, isso está para se unir. Isso está para se unir. Então, estamos realmente vivendo um momento único em toda a história da humanidade. Estamos vendo um momento único. Um momento em que estamos conseguindo entrever e ver uma mudança completa na vida. Não só uma outra compreensão da vida, porque a nossa compreensão da vida é bom nem pensar o que é. Não só uma outra compreensão da vida, mas estar vivendo mesmo esta vida. E nós teríamos que seguir este impulso, porque é este impulso que vai fazer com que nós nos desliguemos dessa situação atual nossa, de separação, de individualidade, de egoísmo, não de falta de amor. Então teríamos que estar com tudo isso, não diante de nós, mas estarmos com tudo isso dentro de Mahindra, dentro desta consciência universal, que tem esse manto simbólico, não? Que cobre tudo. E lá depois resolve isto. Bem, há muitos grupos de oração, não? Há muitos grupos de contemplação. E vamos ver se, com esses impulsos, se essas orações, se essa contemplação, não, nos leva um pouco adiante. Eu estou falando de oração porque, no nosso nível, a oração é uma chave para se chegar nisto. O que é oração, cada um de vocês deve saber consigo mesmo o que é. E aquilo que vocês acharem que é, é real. Pode ser que aqui não tenha duas definições iguais de oração, não importa. Cada um tem a sua, porque cada uma expressa o seu nível de compreensão. E ele é real. Então nós temos com esta chave. Esta é a chave que nós temos para irmos entrando nestas coisas. Eu não digo na compreensão, Porque tem coisas nas quais nós podemos estar sem ter compreendido nada. E esse é o caminho que está sendo apresentado. Porque colocou a mente nisso, acabou. Acabou. Vira uma criação mental, que é a criação num determinado nível. Mas quando nós falamos de ter um planeta unido, ter uma humanidade unida, ter toda essa irmandade consciente, estarmos todos dentro do manta de Mahindra, nós não estamos falando de exercício mental. Estamos falando realmente de uma fé que sabe que as coisas são. E não tem muito trabalho para chegar lá. Tem que virar uma chave em si e transpor uma dimensão. Tem nada a ver com mente. Então esse é o exercício que está sendo colocado. E aqui estão esses muito conhecidos 7 votos que teríamos que desenvolver em nós se quisermos. Não somos obrigados. Mas são 7 votos que nós podemos ir desenvolvendo. Que em palavras humanas, em palavras dessas que a gente escuta e compreende, é desapego. Então, se está enlaçado em qualquer coisa, corta internamente. Aqui fora, depois, pode continuar amarrado para o resto da vida, mas você já cortou. Está cortado. Obediência, isto é, se uma vozinha lá dentro, se um impulsozinho lá dentro existe, acompanhe. Seja obediente. É interno, não é mental, é interno. Obediência. Serviço. Serviço. Serviço quer dizer, esqueça o que você precisa e vá ajudar o outro no que ele está precisando. Isso chama-se serviço. E o outro não é só quem está ao nosso lado que a gente conhece. O outro são todos. O outro são todos os seres humanos, todos os seres animais, todos os seres vegetais, todos os seres minerais, todos os seres angélicos, tudo. Serviço a eles. E há tanto que servir, e as nossas coisas são tão minúsculas, insignificantes, que se você está diante do serviço, de repente, aquilo que você pensava que precisava se apaga. Some, desaparece. Onde será que foi parar? Em que canto lá do manto de Mahindra que aquilo foi parar? Austeridade. Austeridade não precisa falar muito. Quando a gente vê o desperdício que existe, quando a gente vê a ingratidão que existe diante de todos os bens da criação, nós somos chamados à austeridade. Isto é, somos chamados a não usarmos nada além do que necessitamos. E aí entra o nosso caráter, entra a nossa inteligência, entra a nossa percepção, entra a nossa honestidade. Então, se eu preciso de tantos segundos para expor uma ideia, eu não devo estar arrastando isso. Seria a falta de austeridade. Castidade. Castidade é algo que, no plano físico, nos possibilita subir com energia para o alto da cabeça, porque aqui no alto da cabeça tem uma ligação com as coisas extraterrestres, supraterrestres. E se essa energia fica lá embaixo, usada lá embaixo, isto não se cria. Então, castidade é você saber usar esta energia. E isto não é só a energia física, mas é também a mental e a astral emocional. Castidade. Humildade. Se eu estou reconhecendo que eu tenho um caminho, que nós todos temos um caminho, se eu estou reconhecendo que o cosmos caminha, eu tenho que enxergar isto e me unir a isto. E o que isso tem a ver com a humildade? Eu fui humilde, eu larguei tudo isto que eu penso, sinto, acho. Larguei o meu ego, larguei o meu centro egoico, egoísta, separado, individual. Larguei isto humildade. E silêncio. Silêncio. Não formar nenhuma ideia do que eu estou vivendo. Silêncio. Quieto. Você formou uma ideia, é sua mente que está funcionando. Não é o real. Então, silêncio. Silêncio. Aquela cordinha, todo mundo chegar na outra margem. Silêncio. Não precisa de explicação, não precisa de nada. Silêncio. E quando surge uma força daquelas contrárias e começa a dizer, como é isso? Você vai na cordinha. Não tem como. Enfim, nós teríamos que nos abrir, não, para irmos nos unindo com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos mais experientes, que são os nossos irmãos do interior da Terra. São mais experientes que nós, porque tudo isso que nós estamos vivendo, eles já viveram milhões de vezes. Então estão realmente num outro ponto. Claro que a presença deles neste planeta faz com que este planeta prossiga, porque se dependesse de nós, já teria acabado. Então vamos virar uma chave. E bom trabalho, então, para todos.